Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma Cinello que faça a leitura da Bíblia, Ezequiel 18, versículo 19 a 24. Cada um responde por si.
Muito bom dia, senhores e senhoras. Mas vocês perguntam: por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. E é por isso, é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os pecados dos seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensem que eu gosto de ver um homem mal morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-los arrepender-se e viver. Mas um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não, nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanham hoje, em especial no nosso plenário, público que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 34 de 2023. No primeiro dia do mês de junho de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 34ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuman Cinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer a vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Às 10 horas e 16 minutos, o presidente vereador José Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador José Clemente da Silva Correia que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, O Dever de Agradar os Outros. Na sequência, o presidente vereador José Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Foi solicitado pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi a entrega de certificados à equipe Celemaster de futsal feminino, que ficou entre os quatro melhores equipes do futsal do Brasil, sendo aprovado após o uso da palavra o professor André Malfucci, em agradecimento. Na sequência, foi entregado um certificado à Brigada Militar pelos seus 95 anos de Uruguaiana, conforme moção 191, proposta pelo vereador Clemente Correia, fazendo uso da palavra a policial militar Amanda Cavalcante Melo de Paula. Em agradecimento ao contínuo, foi entregue um certificado à Escola Moacir Ramos Martins, conforme a moção 223, proposta pela vereadora Zuma Mancinello, fazendo uso da palavra o diretor, professor Marcelo Barreto. Em agradecimento, na sequência, foi entregue um certificado ao Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo, conforme moção número 219, proposta pela vereadora Zuma Mancinello, fazendo uso da palavra a senhora Márcia Piegas, em agradecimentos. Dando seguimento à reunião, participou o senhor André Rispoli Ricarte, diretor do PROCON, conforme requerimento de tribuna livre proposto pela vereadora Zuma Mancinello. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador Jolsei Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Mancinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia, aprovados as seguintes proposições: requerimentos 381 a 387 de 2023, protocolados respectivamente sobre os números 1.000, 1.004, 1.020, 1.025, 1.030, 1.031 e 1.032 de 2023. Requerimento verbal do vereador José Clemente da Silva Correia. Indicações número 95 e 96, protocolados sobre os números 1.027 e 1.028 de 2023. Moções número 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, protocoladas respectivamente sobre os números 994, 999, 1005, 1021, 1023, 1024 e 1029 de 2023. Foi apreciado o regime de urgência urgentíssimo projeto número 78, protocolado sobre o número 990 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 537.978,78. Sendo assim aprovado por unanimidade dos presentes, foram apreciados em segunda discussão e votação únicas os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 7, protocolado sobre os números 45 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera e acrescenta dispositivo na Lei Municipal 3.996. de 22 de junho de 2010, que institui no calendário oficial do município a Califórnia de Canção Nativa do Rio Grande do Sul, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 30, protocolado sobre o número 220 de 2023, de autoria do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, que denomina Francisco Arâmburo o Centro Esportivo Municipal, localizado na rua Prefeito Iris Valls, 2958, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Sendo aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária 38, protocolado sobre o número 407 de 2023, de autoria do vereador Carlos Delgado de Davi, Paulo Roberto Inda Clenubing e José Carlos Barbosa Zácaro, o qual estabelece no município de Uruguaiana não poderá recusar laudo médico pericial que ateste o tratamento do espectro autista TA ou síndrome de Down em razão da data do exame ou de emissão. sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 1, protocolado sob o número 189 de 2023, de autoria da mesa diretora, o qual regulamenta o programa de estágio no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Matéria do expediente justificativa de ausência parlamentar número 31, protocolo 1001 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, referente à reunião do dia 29 de 5 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar número 32, protocolado sobre o número 1026 de 2023, do vereador José Carlos Vácaro, referente à reunião do dia 30 de 5 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário o projeto de lei 79, protocolado sobre o número 991 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou de prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E o projeto de lei número 82, protocolado sobre o número 990 de 2023, do vereador José Clemente da Silva Correia, que institui o selo de responsabilidade social contra a violência doméstica no município de Uruguaiana e da outras providências. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei 80, protocolado sobre os números 992 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.518.260. O projeto de lei 81, protocolado sobre os números 993 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 284.716,51. Com correspondências recebidas do Executivo, ofício 71 a 88 de 2023, protocolados respectivamente sobre os números 995, 996, 997, 1019, 1010, 1017, 1016, 1006, 1007, 1022, 1000, 1010, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014 e 1015 de 2023, correspondências expedidas a diversos ofícios 650 e 654 de 2023, ofícios 3047 da CMSE ao Executivo, ofícios número 401 a 408 e autógrafos número 43, registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Jolcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 36 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, no primeiro dia do mês de junho de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das participações desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre, número 18, do vereador Egídio Carvalho, participa da reunião os diretores da escola Marília Sanchotene Felice, Roberto Salomão e Wellington Fernandes para informar sobre as atividades na escola e na comunidade.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária, eu quero justificar o pedido que fiz para que hoje aqui estivessem os professores Roberto Salomão, diretor, e o vice-diretor Wellington Fernandes, da escola Marília Sanchotene Felice, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Mas antes eu quero retroceder um pouco no tempo e falar um pouco do que conheço da história daquela escola que, após sua fundação, num bairro de alta vulnerabilidade social, passou a conviver no seu entorno com uma criminalidade absurda, com ataques àquela escola, a ponto de o muro do seu entorno, a grade que circundava essa escola, ter sido roubada, cortada a golpes de marretadas para o comércio de metais. E isso a direção da escola, na época, outros diretores não conseguiram administrar e evitar que essa depredação, que esse ataque a uma escola fosse evitado. Essa escola teve, durante esse período em que as grades eram furtadas, eram roubadas, os vidros totalmente quebrados. A cada reposição dos vidros, um dia ou dois depois, eles inexistiam, eram quebrados a pedradas por vândalos, por pessoas de má índole e que proporcionavam essa instabilidade, preocupação a pais, a alunos, a professores, ao quadro funcional de uma forma ampla. E, a partir do momento que esses dois jovens que aqui estão assumiram essa condição, não houve um boletim, não houve um ocorrido a mais de criminalidade naquele educandário. Então, achei procedente que aqui eles viessem para usar o Tribuna Livre e, reverenciando esse trabalho magnífico de conscientização, sem ataque, sem agressão, sem a força física, sem polícia até, mas um trabalho que começou com alunos e estendeu-se aos pais naquela comunidade. E os frutos são maravilhosos e extraordinários. Eu tive a oportunidade de conversar com esses dois mestres e fiquei impressionado. E por esse motivo eu faço questão que eles venham aqui nos contar um pouco da sua história e que Uruguaiana reconheça e que esse exemplo seja seguido para mais educandários que convivem também em condição de vulnerabilidade social, para que tenhamos mais paz, tenhamos mais harmonia, tenhamos menos violência, menos criminalidade no entorno dos educandários uruguaianos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. A tribuna está à disposição da direção da escola. Professor Roberto e professor Wellington.
Bom dia a todos. Cumprimentando ao vereador Juca, cumprimentamos os demais vereadores e as pessoas aqui presentes. É com grande alegria, vereador Egídio, que estamos aqui hoje, através do seu convite, para poder divulgar um pouco mais do trabalho que a gente realiza na Escola Marília, e que há algum tempo já vem dando frutos maravilhosos, tanto para a comunidade, né, quanto para os bairros ao entorno da nossa escola. Nós estamos ali com um breve histórico, rapidinho, para a gente poder passar para vocês em imagens, fica melhor. E aí a gente já começa a contar um pouquinho da nossa escola e um pouquinho dos resultados que vem acontecendo lá.
Bom dia a todos. Meu nome é Wellington Fernandes, então sou vice-diretor da escola, acompanho o diretor Roberto então nessa caminhada. Cumprimentando a todos, então, autoridades, demais presentes. Muito obrigado, seu Egídio, então, pelo convite. O senhor foi lá na nossa escola. Que bom que o senhor se surpreendeu de forma positiva, né? Gostou do nosso ambiente. Então, nós vamos falar um breve histórico aqui e quais ações estão sendo tomadas na escola. O início, então, 2011, como bem o seu Egídio comentou, extrema violência mesmo. A comunidade se formando, a escola, então, criando sua identidade E isso mesmo, grades sendo levadas. Esse é um exemplo para ilustrar, né? Uma grade do tamanho dessa bancada aqui, ó, imagina duas, três pessoas para carregar. Toda segunda-feira, depois de um final de semana, tinha que ver onde foi parar a grade, né? E aí, bater na casa da pessoa lá para recuperar uma grade, sem ter um contato com a comunidade, sem ter um vínculo, né? Então, eu quero ressaltar nesse início a professora Lélia, que foi homenageada até nessa casa aqui, ali na segunda foto, a professora Lelinha, Lélia Fagundes. Então, ela foi a primeira diretora, serve de inspiração para nós também, pegou ali a criminalidade alta, a violência alta, e ela iniciou esse trabalho, então nós temos todo o respeito, né, o carinho pela professora Lélia, que iniciou esse trabalho. Outra pessoa que ajudou a construir então essa comunidade, como vocês podem acompanhar na foto ali, é o seu João, falecido, seu João, mestre da nossa banda, da nossa fanfarra. Então, seu João, o trabalho dele, o que ele deixou, não transformou apenas os alunos, né, mas transformou a comunidade. Então, a gente vê esses alunos, assim, pessoas, alunos, alunas, com extrema dificuldade de convivência, extremamente violentos, através da música com o seu João. Então, eles tinham disciplina, tinham confiança, autoestima elevada, e aprendendo a música. Então, a banda, a música como uma ferramenta de transformação. E a gente percebeu que transformou o aluno, transformou a sala de aula e transbordou e passou para a comunidade. Então, isso foi mudando o bairro. Tá? Foi mudando o bairro. Outro destaque que a gente faz no nosso histórico foi a chegada dos guardas escolares. Então, a gente vem construindo, né, todo esse histórico que nós estamos comentando aqui. Não foi, claro, só trabalho meu e do professor Roberto, né, é toda uma comunidade engajada nesse trabalho, toda a equipe escolar, professores e funcionários. Destacamos o trabalho desses três guardas aí, ó, Aldemar, Hipólita e Guarda João. Eles representam para nós não só a segurança, eles desenvolve as suas atividades, né, como garantia da segurança, que naquele momento era muito necessário. Nós não poderíamos estar falando em quadra de esportes, em pátio da escola, porque não podia, era muito violento. Nós tínhamos medo de fazer qualquer atividade fora dos pátios da escola. Até levar os alunos ali na calçada para conhecer o bairro era extremamente perigoso. Nós não poderíamos fazer. A chegada dos guardas escolares, então, mudou, ajudou a mudar essa realidade. A gente víamos, então, ano a ano, melhorando um pouquinho nas situações de violência, e os guardas, assim, ó, deram um passo gigante, então, na tranquilidade do ambiente escolar. Então, vai o nosso agradecimento aos guardas, que fazem muito mais das suas funções. É legal ver, né, quando a pessoa está trabalhando no seu ambiente de trabalho, ela está desenvolvendo ali um trabalho a mais, né, uma função a mais. Como a gente tem essas três pessoas como exemplo, garantem a segurança, mas sempre estão envolvidos. A guarda Hipólita foi do CPM da escola, agora o guarda João também, o seu Aldemar ali também, são pessoas que estão sempre se voluntariando a fazer a mais do seu trabalho, envolvidos com esporte, com o lazer das crianças, então em várias atividades da escola. Agora a gente passa, então, depois desse período de violência, a gente assume a direção da escola. Então, em reunião, né, nossa da direção, como é que nós vamos abrir os portões para a comunidade? Tá? Aí vocês estão percebendo, ali os senhores estão percebendo, que a gente está ocupando ali, tem uma aula de capoeira no saguão da escola, no pátio fechado. Ainda não era possível utilizar a quadra da escola. Não tinha como o instrutor, o professor, direcionar aquelas crianças ali para atividade, sendo que estava cruzando gente ali estranha ao ambiente escolar, né, no meio do treino. Era brigas e pessoas pulando o muro e atrapalhando e colocando em risco essas crianças aí. Então, qual foi o nosso objetivo, então, no início da gestão? Vamos fazer um trabalho de acolhimento dessa comunidade, vamos fazer eles pertencerem a escola. Então, a escola está aberta para a comunidade. Se os senhores chegarem lá agora, o portão está aberto. Se os senhores chegarem lá 18 horas hoje, o portão vai estar aberto, com acesso à quadra. Se os senhores chegarem à meia-noite hoje, o portão vai estar aberto. Então, primeiro foi feito um trabalho de conscientização da comunidade. O final de semana, com a escola fechada, a vizinhança pulava o muro. Pulando o muro, a grade quebrava, levavam a grade embora. Abrimos o portão da escola e fizemos esse trabalho. Vamos acompanhar o final de semana lá na escola e vamos fazer um meio campo, como a gente chama ali, né? Conversar com a comunidade. Oh, aqui nós temos uma bola para vocês, um jogo de coletes aqui, nós vamos reformar a quadra, vamos colocar as redes nas goleiras, mas vocês vão nos ajudando a cuidar da escola. E esse foi o passo a passo para poder abrir e deixar assim, ó. A comunidade, ó, pessoal, a quadra é de vocês. A gente chegava no final de semana lá, então a quadra é de vocês. A quadra não é da escola, não é diretor, vice-diretor, e é a escola fechada e a comunidade que você vire lá fora. Não, a quadra é de vocês. Mas nós ajudem a cuidar que a gente vai conseguindo melhorias para vocês. Então essa parceria aí, ó, começou com a capoeira, então, mais um amigo nosso, né, nesse início de abertura dos portões, até que agora sim, nesse projeto de tênis, era o Júnior, era o professor, então agora nós estamos conseguindo, essa imagem ilustra bem, a quadra sendo utilizada de forma tranquila. As grades, como o senhor Egídio comentou, são aquelas lá do muro. Imagina uma grade daquela ser roubada todo o final de semana. Então aí, ó, o professor consegue prestar atenção no conteúdo da sua aula, no que ele está praticando ali, corrigindo os gestos técnicos dos alunos, né? Ali na aula de tênis, um projeto auxiliar que a gente tinha no tempo extra, no sábado, então era dedicado para o tênis. É. Então aí agora sim a comunidade sabe que pertence à escola, que a quadra é dela, a escola é dela. Então eles ajudam a ter os devidos cuidados com a escola. E essa menina que está de costa, que é Antonella, ela é então referência no Rio Grande do Sul. Então uma menina lá da comunidade do bairro Cabo Luiz Quevedo, então ela é referência no tênis, então gaúcho, tá? A Antonella saiu de lá num projeto da Escola Marília, né, treinada pelo professor Júnior. O tênis foi uma das parcerias que nós conseguimos durante essa caminhada. A professora Ellen também com a dança. A dança também era trabalhada dentro do ambiente escolar, não precisava muito da quadra, né? Mas a professora Ellen, então, trabalhando esse trabalho extra. Tudo aqui que nós estamos falando são trabalhos, né, extra, fora do horário de trabalho. Além disso, claro, contamos com o trabalho dos nossos professores e funcionários, então, que desempenham um grande trabalho. Temos coisas para resolver? Bastante, várias. Estávamos resolvendo umas antes de vir para cá. Nós aqui estamos contando, então, algumas felicidades que nós tivemos nesse caminho, nessa caminhada. O basquete. Aí está o meu guerreiro e o Thales. Né? Levanta a mão aí, Thales. Cadê o Thales? Aí, e o Thiago, levanta a mão aí, Thiago. Ô, meus campeões. Ah, aí, palmas, então. Esses campeões aqui, ó, eles significam bastante, assim, ó. Os senhores sabem que eles representam esse vínculo com a comunidade. Então a gente pegou esses gurizinhos pequenos, né? Agora tá maior que eu, né, campeão. Então os senhores percebem, né, que onde a gente vai, a gente leva o...
Vou interrompê-lo. Peço licença ao presidente da casa para que esses meninos venham fazer parte aqui da participação dos professores.
Vem cá, vamos campeões. Vamos aplaudi-los. Os senhores sabem que assim, ó, eles foram nossos alunos, né? Agora eles estão em outra escola do município, né? E continuam com esse vínculo. Eles vêm de fora, estão passando uma semana aqui na cidade e já foram visitar a escola. Aí eu, cara, vamos lá na câmara, hein? Aí já mandei mensagem para a mãe deles, né? Porque assim, ó, olha só o vínculo que nós criamos com a comunidade. Então, tem reunião na CEMED, vamos pegar algum material na secretaria, fazer alguma compra para a escola. Os nossos alunos, eles vão com a gente, eles estão. Então, isso faz parte dessa criação do vínculo com a comunidade. Então, esses aqui, esses campeões aqui, fazem parte do basquete, da banda, tudo isso eles participaram. Tá? O Thiago e o Thales, então, campeões. Que legal, então, muito obrigado por ter feito esse convite. Aqui, então, agora o basquete ali já desfilando no 7 de setembro, né? Agora ali já todos uniformizados. E aí começaram algumas conquistas, né? Algumas vitórias ali, todas esportivas. Destaco aí o trabalho das professoras de educação física, professora Mirta, Graciela, né? E a professora Dani também, as três professoras de educação física da escola. Aí foi jogos, né? Os jogos escolares, né? Do município. Então ali nós recebemos, então, tivemos várias conquistas ali, handebol, futebol, basquete, masculino e feminino. Ali estão as nossas meninas, né, nossas garotas de ouro, conquistando algumas vitórias. Agora vem a parte, então, que eu vou passar para o nosso diretor, que foi uma mudança, né? Foi o reconhecimento desse trabalho, né? Que nós passávamos, então, das páginas policiais, sempre o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa escola, passando das páginas policiais até chegar na capa do Jornal Diário da Fronteira. Então, aqui, a gente sempre comenta em reuniões, né, eu e o diretor Roberto, a gente conversa, né, que aqui foi o divisor de águas. Né, aqui a gente tem o reconhecimento da comunidade de um trabalho bem feito. Temos nossas dificuldades, temos coisas para arrumar em casa, temos. Mas nós não podemos apagar todo esse histórico, toda essa trajetória que chegou até aqui. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso diretor novamente, né, que ele vai falar agora a partir desse reconhecimento. E muito obrigado, então, pelo convite, seu Egídio e autoridades.
Dando continuidade, então, como nós havíamos conversado, essa foto aí ela é um marco na nossa escola, para a história da nossa escola, a partir do ponto que, quando ela passa a fazer parte da capa, né, e como um bom exemplo, para a gente considera assim, ó, bom, atingimos um patamar e agora a gente não pode baixar de nível. Né? A gente sabe que não é fácil, trabalhar com comunidade carente não é fácil, a gente tem que ir pelo convencimento e não, né, bater de frente, porque a gente não consegue os resultados que não, né, desejados. É sempre através do convencimento para que eles tenham as respostas, né, os porquês. Né. A comunidade só começa a entender a identidade da escola, aquele espaço público que ele é o maior ali daquela região, ele só começa a entender quando ele percebe que aquilo ali é parte dele. Se ele não cuidar da sua escola, ele não vai ter a bola de futebol, ele não vai ter a quadra de esporte disponível para eles poderem praticar esporte. Então, para nós, essa imagem aí representa muito. Bom, a partir do momento, então, que a escola consegue trabalhar fora do seu perímetro, ali dentro da escola, né? A gente consegue trabalhar no pátio externo. A gente começa já, né, com algumas conquistas. Aqui, mais uma vez, a foto ali, né, que representa. Aí é uma das festas que nós realizamos com a comunidade, é o Dia da Família. Todo ano nós temos o Dia da Família na escola, onde os pais também estão junto com os alunos lá, participando do dia a dia da escola, e a gente faz uma festa para os pais e os alunos. Aqui também, algumas as visitas, né, que nós temos ali do nosso saudoso, né, o professor Emerson Ortiz, pessoa que também serve de referência para nós, que nos motivou a trabalhar na Escola Marília, o prefeito Rony Mello, que sempre esteve lá também em todas as atividades. O prefeito Rony é um dos impulsionadores da Feira de Ciências do município, e foi lá dentro da nossa escola que ele presenciou a primeira feira de ciências, onde ele percebeu que o aluno pode sim construir, ele pode trazer inovações para a comunidade através do trabalho simples lá dentro da escola. Ali na direita, a nossa aluna Antonella começou lá naquela quadra de esporte a trabalhar o tênis, e hoje ela é da equipe gaúcha de tênis, da equipe oficial de gaúcha de tênis do Rio Grande do Sul. Hoje, a Antonella mora em Vacaria e ela teve que se deslocar para lá porque lá tem os patrocinadores que apoiam, né, que dão esse suporte para que ela possa continuar treinando e dando os treinamentos que ela precisa. Aqui, o momento, né, de dificuldade para todos, o desafio foi a pandemia, e aqui representa bem, essa imagem representa bem a necessidade que a comunidade precisava de continuar tendo esse vínculo com a escola. Nós estávamos aí distribuindo os kits de alimento cedidos pela prefeitura e nós tínhamos que ir para a linha de frente, né? Independente se nós estávamos ali correndo risco de ser contaminados, a gente sabia que também eles precisavam ter esse alimento, precisava chegar até eles esses alimentos. Aqui também mostra, né, os guardas envolvidos. Naquela época, a gente convidava as pessoas que queriam ir nos ajudar na escola. Então, eles não eram obrigados a ir devido à pandemia. E eles também estavam juntos da gente. A gente costuma dizer que o servidor, ele é, independente da função que ele exerce dentro da escola, ele também é um educador. Do portão para dentro, ele deve ser o exemplo para os alunos. Aqui, nós já realizando a exploração do pátio da escola. A nossa horta, onde já os alunos, por várias vezes, ali a merenda, né, a salada da merenda era é produzida dentro da nossa escola. Então, mais uma felicidade para a gente, percebendo o aluno construindo, né, colocando a mão na terra para ele valorizar o seu espaço escolar. Aqui é a plantação das sementes, né, até onde eles começam ali a crescer, ali as alfaces, os jardins. E a partir desse momento que o aluno começa a ter contato com a terra, ele começa a dar valor à parte verde da nossa escola. Né? Aí ele não depreda, pelo contrário, ele vai cuidar. Aqui, a escola de Karatê, a KGA, que todos conhecem, começou lá na nossa escola. O professor Arley começou lá em 2015, e hoje ele já tem uma academia fora da escola, onde ele atende mais de 50 crianças do entorno ali do bairro da Cabo Luiz Quevedo. Aqui são os parceiros. Quando nós entramos na gestão escolar da Escola Marília, a nossa maior vontade era trazer os parceiros para dentro da escola. E não somente fazer com que o setor público ofertasse aquilo que é de direito do aluno, que é a merenda, que são os projetos. Aqui é o Sicredi, através do programa União Faz a Vida. Desde 2017 nós firmamos esse compromisso com o Sicredi, onde o Sicredi oferta formação para os professores, trabalho com os alunos de cooperativismo. Então hoje os nossos alunos, se eles conhecem mais de cooperativismo e empreendedorismo, é devido ao trabalho realizado pelo Sicredi. Também tenho que citar a participação do Sebrae. O Sebrae, desde o ano passado, vem trabalhando junto com a nossa escola, também através de formação com os professores, e este ano a gente passa a trabalhar com os alunos. O cooperativismo é algo que não surgiu recentemente. Já há algum tempo existe o cooperativismo nas escolas, e o município de Uruguaiana vem desenvolvendo, através das escolas, muitos projetos que vêm dando resultado já nas nossas escolas. Aqui, mais uma vez, nós também, né, com dois alunos, o nosso maior prazer é de levar aquele aluno que mora lá na periferia, lá na reunião, junto com o pessoal, os responsáveis pelo Sicredi, aquelas pessoas que proporcionam esses trabalhos sociais dentro das escolas. Né? Não basta ser o diretor e o vice-diretor representando. Nós temos que fazer com que esse aluno também tenha essa visão, também ele se sinta incluído nas atividades. Aqui, mais uma ação também realizada com a Polícia Civil, através do papo de responsa, tá? Realizado pelo Beto Chaves, aquela pessoa que está ali na minha esquerda. O Beto Chaves, ele é idealizador desse projeto no Rio de Janeiro. Ele já palestra para todas as crianças aí do Brasil, nas escolas e também pelo mundo. E o Beto Chaves esteve aqui em Uruguaiana e ele palestrou para a escola Marista Santana e Marília Sanchotene Felice. Aqui também das maiores conquistas nossas é através da Associação Uruguaienense fazer com que o nosso aluno vista uma camiseta da associação. Fazer com que ele se sinta parte desse processo. Hoje os nossos alunos, eles, além de participarem dos projetos lá na escola da Associação Uruguaienense, eles também assistem os jogos da associação, eles entram na quadra com os jogadores, e isso, para os educadores, para muitas pessoas pode ser muito simples, mas para a criança que não tem acesso a isso, para as crianças que estão construindo a sua identidade, isso vale muito. Isso aí impulsiona a criança para o resto da vida. É ele saber que ele pode. É ele ter consciência que se ele se empenhar, se ele se dedicar, ele vai ter o resultado futuramente. Aqui, um momento cívico, algo que acontece todas as quintas-feiras na nossa escola. A gente não canta o hino nacional por conta de presidente, governador, prefeito, vereador. A gente canta o hino nacional porque o hino ele é um dos símbolos que representa a nossa terra, ele representa a organização política do nosso país, e todo aluno deve ter direito, deve ter acesso a essas atividades. São nessas pequenas regras que se constrói um bom cidadão. É lindo de ver os alunos respeitando esse momento cívico, em pé, com as mãos no devido lugar, não com as mãos no bolso, sem um boné. Os alunos hoje disputam as bandeiras para poder arriar ou hastear a bandeira. Então, hoje, para nós temos uma felicidade. Nós temos a felicidade de ter uma lista de alunos e a gente não consegue vencer o número de alunos que se dispõe a erguer a bandeira nacional lá no período da manhã e arriar na parte da tarde. Aqui a robótica, também algo novo que chegou na nossa escola. A robótica já existe há muito tempo por aí em alguns outros municípios, né, da, fora do estado, e chegou este ano na Escola Marília. Apenas 5 escolas foram contempladas, mas a gente agarrou esse projeto com unhas e dentes, porque proporcionar para os alunos lá de periferia que eles possam ter acesso a um equipamento de qualidade, a um planejamento que, para quem vê essa imagem, é apenas montagem de robôs. Mas para quem prestar atenção na credencial que o aluno está carregando ali, esse aluno dentro da robótica, ele trabalha a liderança, ele trabalha a questão de programação, cada um tem uma função, e isso aí dá um retorno enorme dentro da sala de aula, onde o aluno já vai construindo essa forma de respeitar cada um dentro da sua individualidade, cada um dentro da sua função. Então, essa é uma imagem que representa muito. A robótica veio para a nossa escola e eu tenho certeza que acho que ela não sai mais porque faz parte da educação. O significado da robótica, os objetivos da robótica, a justificativa da robótica, elas estão totalmente embasadas no nosso projeto político-pedagógico, onde envolve toda a construção da identidade das crianças. Aqui também mais uma alegria para a gente, né? O aluno programando. Esse aí é o programador na equipe de robótica. Então toda a equipe de robótica tem o programador, o líder, tem o organizador das peças. Então eles têm que entender que quem representa a sua equipe é o líder. Só ele faz perguntas para o professor, só ele tira dúvidas, o programador só programa, o montador só monta. Obviamente que todos eles passam pelas funções. Então, aqui, a robótica mostrando que vale muito dentro da escola. Aqui nesse vídeo é um pequeno exemplo do primeiro protótipo que eles montaram. Vamos ver se ele vai rodar. Não vai rodar? Tá. Aqui seria um vídeo que nós colocaríamos aqui, já das crianças manipulando o protótipo, já através da programação. Então, hoje, se alguém tiver alguma dúvida sobre robótica educacional, podem ter certeza que ele vem muito ao encontro do que nós queremos na construção de bons cidadãos, cidadãos empreendedores, cidadãos cooperativos. Porque todas as funções que envolvem a equipe da robótica, está uma função específica, onde os alunos podem cada vez mais desenvolverem a sua cidadania dentro da sociedade. Esse era o nosso trabalho, tá? Peço desculpas que a gente se estendeu um pouquinho mais, mas é importante a gente trazer para vocês essa realidade que está acontecendo lá dentro da nossa escola e que já leva frutos para fora, né, para fora do ambiente escolar. A gente já percebe no entorno da nossa escola a transformação do que é trabalhar com os alunos lá dentro, né? Então, para a gente é um grande orgulho, porque na época de dificuldade a gente não sabia por onde começar, e quando a gente abriu a escola, ao invés de fechar a escola, nós abrimos. E foi esse, eu acho, o grande ganho. É, a escola que cada vez cria mais barreiras para a sua comunidade, ela vai totalmente ao contrário do que a gente quer com uma comunidade, né? Então, hoje, os portões da escola estão totalmente abertos, como o professor falou. A gente não troca mais as vidraças, os vidros. Eram 300 vidros a cada retorno de férias lá em fevereiro. Hoje, a gente não troca nenhum. E assim, para não ficarem dúvidas, visitem a nossa escola. A escola está de portas abertas. Nós estamos lá, nós não nos preparamos para nenhuma visita. Cheguem a hora que for, nós estaremos lá para poder mostrar a nossa escola para vocês. É importante a gente trazer isso aqui, porque muito do que sai das decisões aqui da casa, junto com a prefeitura, chegam lá na nossa escola e funciona. Quero também aqui fazer um agradecimento à nossa rede de apoio. CRAS, Posto de Saúde, Unipampa, porque sem essa ajuda também nós não conseguiríamos. Em 2014 nós tínhamos 17 meninas gestantes, hoje nós temos uma. Hoje, em 2014 nós tínhamos menos de 800 alunos, hoje nós temos 1.100 alunos e nós temos fila de alunos para entrar na nossa escola. Nós costumamos dizer para os nossos alunos que lá a escola é uma oportunidade, não é porque ela é pública que o aluno tem que fazer da escola conforme ele quer. Não. Por ser pública que ele tem que cuidar, ele tem que respeitar, porque é ele que constrói a história da escola. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a casa por essa oportunidade.
Rápidas palavras, dizer que, acompanhando esse trabalho, né, os senhores, grande maioria, não tinham conhecimento do que significou a evolução e até onde chegou o trabalho desses dois jovens. E entendo que esse modelo ele deve ser seguido, né, por demais escolas para que tenhamos, né, a partir do momento em que cada escola assumir e colocar em prática o modelo que está pronto, né, nós vamos ter, com certeza, menos problemas, principalmente com relação à criminalidade e a questão da parte social também, né, preservada. E louvo a atitude e o trabalho de vocês. Parabéns.
Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. E um dia especial, sim, onde a gente recebe a direção da Escola Marília Sanchotene, uma direção que aqui representa todos os colaboradores, professores e a toda aquela comunidade que hoje tem mais de 1.100 alunos, e tenha certeza que a Casa Legislativa fica feliz, porque é um modelo de gestão que faz nós acreditar que vale a pena, sim, se dedicar na formação de novos cidadãos. E isso é o futuro da nossa cidade. É o futuro do jovem, é o futuro promissor, que vem com uma dedicação e amor. Quando a gente vê dois professores aqui falar de uma escola com amor, como vocês fazem, não só pela parte educacional, e sim pela parte da formação do futuro da nossa cidade, que se preocupa com o bem-estar do aluno, da sua família, da comunidade, e abre as portas de uma escola para toda aquela comunidade. A gente se faz presente sempre na Escola Marília Sanchotene. Nós temos o destaque de uma estrutura que, através desses dois, que aqui representam todos os professores lá, a dedicação de vocês, que muitas vezes estão lá cortando uma grama, estão espalhando uma brita naquela pista de caminhada que vocês pediram. Então, a gente se sente orgulhoso e faz, sim, nós sonhar com a formação de jovens e um futuro da nossa sociedade. Então, a Câmara de Vereadores está dando os parabéns a vocês dois, e que sirvam de exemplo, que educar vale a pena, assim, sonhamos com um futuro melhor para toda a nossa cidade. Então a gente agradece e pede que a Deus abençoe vocês, que sigam com esse amor, porque nos enche de orgulho. Eu interrompo a sessão para fazer o registro. Vereadora Márcia.
Senhor presidente, muito bom dia. Colega vereadora Zuma, colegas vereadores, bom dia nossos homenageados, pessoal que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Eu pedi a palavra, mas vou ser bem breve. Só gostaria de dizer que eu me emocionei muito na fala dos diretores, porque eu sou uma criança filha de pescador, que também vivia em vulnerabilidade social, e a educação transformou a minha vida. Hoje eu sou advogada, produtora rural, pedagoga, e estou no mandato de vereadora, e isso foi graças às oportunidades que a vida me trouxe. Então, todo esse trabalho maravilhoso que é realizado nas escolas, e em especial hoje pela homenageada aqui, a Escola Marília, o quanto essa mensagem que a escola passa de que, sim, nós podemos. Isso é grandioso. Isso é grandioso porque nos faz acreditar que nós podemos, sim, nós podemos transformar as nossas vidas e das nossas famílias e da nossa comunidade, e isso é muito forte, isso é grandioso. E a educação transforma vidas. Então, eu queria deixar esse testemunho aqui, parabenizar a escola e também falar um pouquinho sobre a robótica, porque a robótica vai desenvolver muito algumas crianças com necessidades especiais que me preocupa, que às vezes não são totalmente atendidas nas suas necessidades especiais, que são as crianças com altas habilidades. Nós sabemos que nas nossas escolas, presidente Juca, tem muitas crianças com altas habilidades, que muitas vezes são autodidatas e que popularmente a gente diz as crianças gênio, né? Aquelas crianças que se destacam e que muitas vezes elas não são atendidas nas suas necessidades, até porque a gente não consegue visualizar, observar a existência dessas crianças nas nossas escolas. E elas têm direito também pela LDB, a LDB protege o direito da criança com necessidade escolar especial, com altas habilidades. E a robótica vai oportunizar muito esse desenvolvimento intelectual, essa facilidade que eles têm com o aprendizado. Então, quando foi apresentado aqui na Câmara a robótica, eu fiquei muito feliz, porque vai atender muitas crianças com altas habilidades e todas as demais, porque vai estimular muito a criatividade, a curiosidade e tudo aquilo que a robótica traz com ela, né? Então, parabéns, deixo aqui um abraço de coração mesmo, sabe? Porque eu fui uma criança que eu tive oportunidade através da educação. E essas oportunidades mudaram a minha vida e a vida da minha família. Então, muito obrigada, senhor presidente, não quero me estender, mas eu deixo aqui de todo o coração o nosso abraço e o nosso reconhecimento por o trabalho que as escolas vêm fazendo em prol das nossas crianças, do nosso jovem, para que eles tenham as suas vidas transformadas para melhor. Obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Com a palavra, vereadora Zuma Sinello.
Não poderia deixar de me manifestar rapidamente, parabenizando esses dois heróis, né? Porque da forma que vocês apresentaram a escola outrora, hoje a gente vê que houve uma grande transformação. E sabendo que o prefeito Rony Mello sempre esteve voltado, né, à educação, à formação, né? Então eu deixo aqui meus parabéns ao diretor Roberto Salomão e ao diretor Wellington, né, que vocês continuem. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes no pouco vocês fazem muito, né? E nós sabemos que é um dos bairros mais populacional da Uruguaiana e que precisa muito da atenção pública, né? São pessoas muito vulneráveis, eu sempre estou, né, com a comunidade e eu vejo a extrema necessidade e o ponto principal da escola estar, né, junto à família, e é isso que vocês fazem, agregar a família. Família está junto. Um dia X, família, pais, né, os irmãos. Então, hoje a gente vê o reflexo desses dois meninos, né, que eu vi pequenininho ali, né, uns pitoquinhos, e hoje estão aí fazendo a diferença, né, na vida das famílias, na vida das pessoas, menos pessoas com grades, menos drogadição, menos tudo. E é isso que nós precisamos. Hoje nós temos uma ferramenta muito forte para combater criminalidade, drogadição. São vocês, escolas. Vocês recebem o que é mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças inocentes. E ali elas são formadas, elas são lapidadas. Que Deus continue iluminando e abençoando a vida de vocês. Quero cumprimentar a professora Célia Marilda Drix, que se encontra conosco. É uma fã de vocês. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Zuma. A gente interrompe a sessão para fazer um registro com a nossa direção e os alunos da escola Marília Sanchotene. Vamos retomar a sessão. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar a comunidade que nos acompanha no plenário e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, nós teríamos agora aqui também uma distinção, mais uma, aos nossos colegas do 6º Batalhão de Choque e também do 1º BEPAF aqui em Uruguaiana, unidades da Brigada Militar, em reconhecimento a mais uma atuação dos policiais militares no combate ao tráfico de drogas aqui no município. E apenas para evidenciar a relação que tem dessas honrarias, é aquilo que tem destruído a sociedade, que tem comprometido muitas famílias, que é a drogadição. E o trabalho incansável das forças de segurança em retirar não somente o produto entorpecente da sociedade, mas também retirar essas pessoas do nosso convívio, nos leva aqui a fazer esses reconhecimentos. Mas, no momento, esses colegas que estão relacionados nesta moção estão todos fora de Uruguaiana, empregado em atividades nossas de policiamento fora de Uruguaiana. Então, pedir que seja realizado em outra oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Desejamos sorte a toda a equipe do 6º Batalhão de Choque de Uruguaiana lá. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Obrigada, senhor presidente. Hoje nós queremos fazer uma distinção com este grande colégio uruguaianense que tem sido uma referência na nossa comunidade, o Colégio Metodista União, uma escola de referência na educação, uma escola líder na nossa comunidade, que moderniza sem perder a tradição. Da educação infantil ao ensino médio, a escola desenvolve um projeto educativo numa perspectiva inclusiva e interdisciplinar, priorizando a formação cidadã das crianças e adolescentes. O Colégio Metodista União oferece uma ampla infraestrutura para a realização das atividades esportivas, artísticas e culturais. Com uma equipe de profissionais dedicados e comprometidos com uma educação de qualidade, nós temos o diretor-geral, que é o Robson Ramos de Aguiar, a coordenação pedagógica geral, com a professora Lúcia Machado Lopes, supervisão pedagógica da educação infantil e anos séries iniciais, a Andréia Ancini, supervisão pedagógica séries finais, ensino médio, da Laura Carvalho, o pastor Wilker, responsável na pastoral da escola. E assim, essa equipe fantástica, juntamente com as demais da comunidade escolar, vem realizando esse trabalho de excelência. Ao Colégio União, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por essa história dedicada à nossa comunidade e às pessoas. Parabéns, comunidade escolar do Colégio Metodista União, ex-alunos e a todos e todas que, de alguma forma, contribuem nessa caminhada. São 153 anos construindo uma história de carinho e dedicação, servindo a nossa comunidade. E, por isso, é muito merecida esta homenagem que hoje fazemos. Que Deus abençoe imensamente a toda a comunidade escolar e a todos e a todas que contribuem nessa caminhada para que continuem realizando essa obra de excelência em prol da nossa comunidade e das nossas pessoas. Muito obrigada a todos.
Obrigada, vereadora Márcia. E nós, acho que a gente faz a sequência, depois a gente faz a interrupção. Perfeito.
Então, continuando aqui com os nossos homenageados de hoje. Hoje também queremos homenagear a Igreja Luz para os Povos de Uruguaiana. E é uma alegria muito grande no meu coração fazer essa homenagem, presidente, e a todos que nos acompanham. A Igreja Luz para os Povos está sob a cobertura da matriz em Goiânia. São mais de 400 igrejas espalhadas pelo Brasil e em torno de 80 igrejas pelas nações. O presidente é o apóstolo Sinomar Fernandes. Aqui em Uruguaiana, ela nasceu através de uma família cuja matriarca estava bastante doente e um pequeno grupo se reuniu para orar pela vida dela. Aos poucos, o grupo foi se fortalecendo e um dos membros tinha uma irmã que morava em Alegrete e que frequentava a Igreja Luz para os Povos daquela cidade. Assim surge a congregação em Uruguaiana, nos meados de 1992. Em 2000, passa a condição de igreja, que na época se chamava Igreja Evangélica da Paz, Luz para os Povos. Hoje, o nome atual é Igreja Luz para os Povos de Uruguaiana. Seu presidente local é o pastor Edson Fernando Gidobono Marona e a pastora Vera Regina Freitas Marona. É uma igreja em células, cujo trabalho evangélico de casa em casa, como o trabalho realizado no tempo dos apóstolos, descrito no livro de Atos, é feito para alcançar vidas, para receberem a transformação e mudança. A igreja tem uma rústica e surgiu de uma ideia de um irmão que participava das corridas na Coro. E falando com o presidente daquela associação, decidiram fazer uma experiência juntamente com a igreja no seu aniversário, que se realiza todos os anos no mês de maio, dia 28. O pastor acolheu a ideia e hoje já são 15 anos que estão trabalhando em prol da comunidade. Essa rústica faz parte do cronograma anual de corridas da cidade, através da Associação de Corredores de Uruguaiana, pois as festividades da igreja, coincidentemente, são na semana das festividades do aniversário da nossa cidade, que em 2023 fez 177 anos de existência. E a igreja, 23 anos, desde que passou a condição de igreja no ano de 2000. Esperamos ainda manter a rústica no calendário por longas décadas. A Igreja Luz, para os povos de Uruguaiana, o nosso carinho, o nosso reconhecimento e também a gratidão desta casa e do povo de Uruguaiana por esta linda história dedicada às pessoas, à comunidade e de salvar almas para Jesus. A todos, a da comunidade da igreja, os nossos parabéns e recebam hoje a nossa homenagem.
Com a palavra, a vereadora Zuma.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, parabéns pelas moções, título mais do que justo a esses homenageados. Nessa manhã, toda especial, eu venho destacar aqui esta grande honraria para esta artista plástica, uma amiga, Marilda Peró. Eu quero destacar também o João Oswaldo Peró, seu esposo, a Rosana Schneider, né, essa grande colaboradora, guerreira para a Uruguaiana, está sempre à frente de grandes projetos. Rosana, tu com a tua equipe, com o presidente, Kesley. Então, pessoal, esta manhã eu me sinto até emocionada, porque ano passado era o presidente Paulo e ele se atrasou um pouquinho e eu fiquei recebendo a Marilda. E a Marilda traz nas mãos um livro grosso, bonito, bem apresentado. E ela me mostra, me apresenta até a chegada do presidente Paulo. E o que eu encontro ali? Fotos, paisagens, coisas maravilhosas, ilustrada em fotos. E se transformou o livro foto, né, que a Marilda recebeu também, foi homenageada pelo Poder Executivo, com uma honraria de uma medalha, agora, recentemente, na semana passada, do aniversário de Uruguaiana. Eu escrevi algumas linhas, Marilda, te homenageando e reverenciando esta grande obra, que quando se vê pessoas até do exterior que estiveram aqui, foram presenteadas. Então, através deste trabalho, nós conseguimos levar e mostrar Uruguaiana, não só no estado do Rio Grande do Sul, não só lá em Porto Alegre, mas aos estados, ao exterior, mostrar o que é nosso, o que é belo. Parabéns, Marilda, eu fico emocionada, porque quando eu falo de Uruguaiana, eu me emociono, porque eu sou uma filha desta terra. No último dia, 29 de maio, tive a honra de conhecer um pouco do trabalho magnífico da minha querida Marilda Peró, através do lançamento de sua obra alusiva ao aniversário da nossa cidade. Embasado no mesmo, decidi propor uma moção em reconhecimento à maestria do trabalho na coletânea de fotos publicadas. Parabenizamos a artista plástica Marilda Peró pela obra Fotolivro, Uruguaiana em Retratos, Riquezas e Paixões, lançado no dia 29 de maio. Uma obra belíssima, digna das mais elevados elogios por sintetizar detalhes históricos e um olhar humanizado de diversos pontos turísticos da nossa cidade. Salientamos a riqueza do jogo de sombras, que registram momentos que já não voltam mais e que guardam parte da nossa história, de todos nós uruguaianenses. Por estes e diversos motivos que dedicamos essa singela homenagem como símbolo do reconhecimento do trabalho de excelência, fruto de mais de 20 anos de dedicação dessa profissional irreparável, que é a Marilda Peró, que tem sido em Uruguaiana. Marilda traz alegria, Marilda traz e nos mostra os sonhos do amanhã, do hoje e lá do futuro. Parabéns, Marilda, para toda a tua equipe, para o teu esposo, que está sempre ao teu lado, né? Nós brincávamos outro dia que nós estávamos num evento que eu e a Marilda, a gente está em todo lugar, né? E como é que ficam os nossos esposos? De repente, a gente puxa eles para nós ou eles nos aguardam, né? E isso é bacana, isso é base, isso é família, né? Então, parabéns, Marilda. Que Deus continue te abençoando e te iluminando em coisas belas, maravilhosas que tu tem feito pelo nosso município. Nosso muito obrigado.
Com a palavra o vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público presente, que nos assiste também através da transmissão aqui pela live. Apenas para somar-se todas as moções, todos os homenageados aqui nessa manhã, mas também fazer menção a respeito do trabalho da Igreja Luz para os Povos. Pastor Marona, um apóstolo, um discípulo amado de Cristo, com a senhora, sua esposa, sua família, seu ministério, tem somado muito em nossa cidade, a cidade de Uruguaiana. Sabemos que o único livro da Bíblia, presidente, que não foi concluído é o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós damos sequência nele. E eu costumo dizer Atos 29. E aí as pessoas dizem, mas não tem Atos 29. Tem sim. Nós continuamos todos os dias escrevendo mais uma página, né, do livro sagrado de Atos dos Apóstolos. E assim o senhor tem feito, pastor, juntamente com a sua família e o seu ministério. Que Deus abençoe, seja profícua a sua caminhada e o seu ministério seja relevante em todos os corações e expansivo, que possa alcançar cada vez mais almas ao Senhor Jesus. Da mesma forma, pastor Wilker, né, que também é um grande líder, né, um homem que tem um coração voltado também à palavra, aos ensinamentos, à construção da vida das pessoas através da educação, né, e como bem falou também a vereadora, o certificado que está sendo entregue hoje também à Marilda Peró, também pelo belíssimo trabalho apresentado à nossa comunidade e que também vem somar, né, para o nosso conhecimento, para o crescimento de todos nós. Tudo é bem-vindo. Meus parabéns, muito obrigado, que Deus vos abençoe.
Obrigado, vereador Padovan, vereadora Zuma, vereadora Márcia. A gente interrompe a sessão para a entrega do certificado e os registros dos nossos homenageados.
Senhor presidente, só eu não posso deixar de falar poucas palavras em relação à homenageada, a Marilda Zuma. Vereadora Zuma, parabéns pela indicação, uma pessoa de grande expressão, uma liderança na nossa comunidade. Mas eu quero te dizer, Marilda, com palavras simples, assim, ó, a nossa gratidão por tu representar tão bem as mulheres, por ser uma mulher líder, uma mulher que se destaca, que com a tua garra, tua coragem e o teu talento tem elevado o nome das mulheres. Então, tu nos representa, tu me representa. Muito obrigada, Marilda. E parabéns pela homenagem.
Interrompo a sessão para fazer o registro e entrega o certificado. Depois a gente vai colocar a tribuna à disposição dos convidados. Retomamos a sessão. A tribuna está à disposição do Colégio Metodista União. Convidamos o pastor Marona para fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição.
Senhor presidente, meu querido amigo Juca, vereadora Zuma, os vereadores que estão aqui, secretário, vice-presidente, a querida amiga e vereadora Fumagalli. Foi uma surpresa para nós esse convite e esta honra. E a palavra que eu tenho para dizer aqui nesta manhã, que a honra toda ela seja dada ao Rei da Glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem ele nada somos. Então, tudo aquilo que está sendo feito pelo nosso ministério foi obra dele. Então, a ele a honra, a ele o louvor, a ele a glória. Agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu, quando em 92 a 94 teve alguns acontecimentos na minha vida, onde eu tive o chamado em 96. Quando, por obra do destino, pelos problemas que eu tive na vida, eu tentei o suicídio. E Deus não permitiu, salvou a minha vida e falou que faria de mim um pastor. E isso se realizou. Então, na realidade, eu estaria morto em 1996. E de lá para cá, ele tem me dado a honra de a cada dia ter mais um dia de existência. E eu sou grato, muito grato a tudo que Deus me concedeu depois disso. Por isso, tudo que a gente faz pela comunidade, tudo que a gente faz pelas pessoas, é muito pouco pelo que ele fez por nós, porque ele deu a própria vida para que nós tivéssemos vida. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos esse diploma, esse certificado, esta honra que nos concede a nossa igreja. E sabemos que temos um trabalho muito árduo pela frente e vamos continuar. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado.
Com a palavra, a senhora Marilda Peró. A tribuna está à sua disposição.
Prezados, bom dia. É com grande emoção que me dirijo a todos hoje para expressar minha profunda gratidão em receber esta moção honrosa que me foi concedida devido à indicação da vereadora Zuma Sinello. Este reconhecimento é um momento especial em minha vida e carreira, e me sinto profundamente honrada. Gostaria de começar expressando meus agradecimentos ao presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Jalcei Alves Gonçalves, e aos demais representantes políticos aqui presentes. Este momento único acontece graças à criação do fotolivro Uruguaiana Retratos, Riquezas e Paixões, que foi criado para despertar emoções em quem folhear cada página sua e visualizar as belezas do nosso município. A criação do fotolivro Uruguaiana Retratos, Riquezas e Paixões foi pensando no quanto o nosso município merecia ter uma obra para destacar toda a sua história e infraestrutura que encanta conterrâneos e turistas. Cada informação foi coletada e atualizada durante mais de 20 anos para entregar ao leitor um olhar humanizado e orgulhoso sobre cada ponto turístico que faz o nosso município único e especial. Destaco que, para entregar uma obra de qualidade, busquei ampliar meus conhecimentos e realizei uma especialização em projetos culturais e sociais em Brasília, que me permitiu planejar cuidadosamente todos os detalhes para viabilizar o fotolivro. E, graças a isso, após o lançamento da edição especial para a Prefeitura de Uruguaiana, agora encaminhamos para o lançamento da primeira edição, que foi contemplada com recursos para captações e investimentos através da Lei Rouanet, prevista para ser apresentada a todos em breve. Aproveito a oportunidade para agradecer e enaltecer o trabalho dos 16 fotógrafos que possuem conexão com nossa amada Uruguaiana e que foram responsáveis pelas 220 imagens impecáveis que compõem a obra. Destaco também o prefácio escrito por Tabajara Ruas e as belíssimas imagens de Bebeto Alves, o qual, inclusive, é homenageado na obra. É gratificante viver a concretização de um sonho tão especial para mim, enquanto apreciadora das riquezas de nossa cultura e também para a nossa comunidade, que ganha uma obra que se perpetuará pela eternidade, valorizando a história da nossa querida Uruguaiana. Obrigada. Retribuo o reconhecimento desta homenagem com um exemplar à vereadora Zuma Ancinello.
A Câmara dos Vereadores agradece a participação de todos os homenageados e passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Senhor presidente, me permita, em um segundo, agradecer a esse grande presente a qual foi homenageada E não imaginava, Marilda, receber essa obra em minhas mãos. Muito obrigada, estou muito agradecida. Ordem do dia. Requerimento número 388. Protocolo 1038, de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua São Cristóvão, União das Vilas. Requerimento 389, protocolo 1044 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada na rua Dos Andradas, em frente ao número 1399. Requerimento número 390, protocolo 1039 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello solicita que a Câmara, através da Escola do Legislativo, realize o seminário alusivo à Lei 5.312 de 2021, de minha autoria, que institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa no município de Uruguaiana. Requerimento número 391, protocolo 1047 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo estudos para a implantação de um semáforo redutor de velocidade na rua General Câmara, esquina com a rua Setembrino de Carvalho.
Só para explicar, senhor presidente, colega vereadora Zuma, obrigado pela leitura, plenário, bom dia quem nos acompanha. O vereador Clemente me explicou aqui que após o término da obra será instalado o semáforo. Então, só para colaborar com o requerimento, aí eu até sugeri retirar do vereador Clemente, não vê necessidade, então fica o registro. Obrigado.
Requerimento número 392, protocolo 1040 de 2023. Vereador Clemente solicita à Câmara, através da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, realize audiência pública 12 de junho, às 18 horas, para tratar sobre a situação do IP, Saúde do Rio Grande do Sul, impactos no serviço público de saúde e no atendimento aos servidores públicos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Nossa requisição, nosso requerimento para promover essa audiência pública, um tema tão importante para todos, que envolve o IP Saúde, fazer aqui na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, ele também é fruto de uma audiência que tivemos aqui com o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, onde estávamos, o colega Marcelo estava junto, e nós, em conjunto, foi deliberada esta data, que é na próxima quarta-feira, 18 horas, e que é uma reunião importante, tendo em vista de que o prazo de tramitação dessa proposta, na próxima segunda, né, dia às 18 horas, que é a data escolhida, o prazo lá de tramitação no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, ele é muito exíguo, e nós precisamos tomar todas as providências que cabem nesse momento para sensibilizar, talvez, a Casa Legislativa, o próprio governo, dos equívocos no sentido da forma simplista, vou dizer mais uma vez, que o governador apresenta essa proposta ao Poder Executivo. Uma proposta que simplesmente tributa, mais uma vez, os servidores públicos do Estado e, com isso, tira sua remuneração, confisca sua remuneração, mais uma vez, se apropria dos parcos, já salários de servidores públicos, como saída para essa situação extremamente grave, que o próprio governo também colaborou para que isso acontecesse. Então é nesse sentido, pelo tempo que precisamos. E o nosso gabinete também vai auxiliar aí o expediente no sentido da agilidade que precisa ser dada no encaminhamento dos convites. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Registro ao vereador que, em virtude do feriado e do exíguo tempo para o sucesso do evento, a solicitação esteja acompanhada dos endereços, e-mails e o WhatsApp para o envio. Lembrando que os documentos externos são encaminhados via correio e que poderá ensejar o não recebimento a tempo dos convites para audiência na segunda-feira, dia 12.
Presidente, apenas então para...
A palavra, vereador Clemente.
Só para consolidar a informação. Nós temos todos os endereços via e-mail e a forma de também chegar, por isso nós vamos nos auxiliar o expediente.
Ótimo, obrigado. Então teremos o sucesso, com certeza, da audiência.
Requerimento número 393, protocolo 1053 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza de navaleta localizada no cruzamento das ruas Marechal Floriano com General Canabarro. Requerimento 394, protocolo 1054 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações sobre o número de ônibus do transporte público urbano que possui rampas em funcionamento para o acesso às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Requerimento 395, protocolo 1056, vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de luminária completa na rua de Irmácia, em frente ao número 1683. Requerimento número 396, protocolo 1059 de 2023, vereador Paulo Clenubing solicita ao Executivo troca de iluminação pública na rua Aleixo Vurlô, em frente ao número 4061 e 4067. Requerimento 397, protocolo 1061 de 2023, vereadora Zuma Cinello solicita ao Executivo limpeza de valas na colocação de bueiros e patrulhamento nas ruas Telmo Bastos, Marechal Deodoro, esquina Gonçalves Viana, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 398, protocolo 1063 de 2023. Vereador Zácaro solicita ao Executivo reposição de luminária na rua de Irmácia, em frente ao número 2155. Requerimento 399, protocolo 1064 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento nas ruas do bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 400, protocolo 1066 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparos na rua General Hipólito, no trecho entre Estácio Mazábal e Marechal Deodoro. Requerimento 401, protocolo 1067 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo manutenção em postes de iluminação pública, como a substituição de lâmpadas na localização da rua Doutor Maia, em frente ao número 1130. Requerimento 402, protocolo 1060 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo iluminação na rua Emílio Talceda, em frente ao número 3615, no bairro Cabo Luiz Quevedo.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, bancada do PDT, vereador Clemente.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, nosso requerimento verbal é no sentido de requerer à administração pública do município, através da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, de que faça o estudo para a implantação de vagas para o transporte remunerado individual de passageiros, táxi, lá na área onde se instalou a loja Stock Center. Ontem conversamos com o secretário de mobilidade que estava no local, ele me disse, e nós estivemos antes lá verificando quando da obra, para que já fosse adequado o local, e ele me disse que então estaria verificando esta possibilidade. Entendemos lá que vamos atender uma questão de mobilidade e movimentação de todo esse pessoal nosso que precisa fazer uso dos transportes que temos, e esse transporte é muito importante para nós, que tenha também instalação naquele local. Então, o pedido é a instalação de ponto de táxi, para deixar mais objetivo, né, o requerimento na área onde se instalou o Stock Center. Muito obrigado.
Vereador Clemente, coloque em votação os requerimentos.
Presidente, senhor presidente, tem um requerimento verbal.
Com a palavra, vereadora Zuma Sinel.
Requerimento verbal, tá, pela bancada dos Republicanos. Eu recebi hoje pela manhã, bem cedinho, um requerimento lá da Vila do Açude. Tá? Nós precisamos, através do poder público, uma quadra, né, para que seja feita uma quadra que, funcionará próximo à escola, tá? Lá da localização, uma quadra de areia para vôlei. Né? Tem um campinho de futebol ali próximo, e ela me mandou aqui a área. Né? E, se me permite, eu tenho mais um lá pela bancada, pode ser também? É um por bancada?
É um por bancada.
Tá, então fica só esse, tá? Teria outros mais?
Pode, vereadora Márcia, eu solicitava para a vereadora Zuma, acho que no caso seria mudança em forma de indicação, né? Requerer a construção de uma área, eu acho que uma forma de indicar indicação, que seja, será? Em construção. Sim, eu acho, tá, que seria então, uma forma de indicativa.
Então só fica... Então, eu retiro esse e faço por indicação, mas também precisamos de... Aí eu faço pela bancada. Tá. Precisamos de uma máquina para fazer a limpeza de um valo ao lado do centro comunitário, tá, que começou a época de chuva e praticamente toda chuva cai na vala e escorre esse valo por toda a vila.
Então fica aí. Requer a prestação de serviço na questão de limpeza e faz a indicação de uma construção. Vereadora Márcia, vai usar a palavra? Não? Mas ela corrigiu. Perfeito. Tá, perfeito. Vai fazer de forma indicativa, que é melhor. Vereador Egídio, com a palavra.
Senhor presidente, quero enviar condolências à família de Fátima Leozora.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 97, protocolo 1035 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao executivo a aplicação de UBV Fumacê, que tem como objetivo conter o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti e diminuir novos casos positivos da dengue. Indicação número 98, protocolo 1049 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo implementação de grades de proteção no cruzamento das vias Estilac Leal com Estaque Ormazábal, no Pontilhão. Indicação número 99, protocolo 1050 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo realização de um mutirão para intensificação na campanha de vacinação através de abordagem por primeiro de drive-thru aos finais de semana nos bairros. Indicação 100, protocolo 1051 de 2023. Vereador Egídio de Carvalho indica ao executivo a designação de agentes de trânsito em horário de grande fluxo nos cruzamentos das ruas Doutor Maia com Benjamin Constante, Flores da Cunha com Setembrino de Carvalho, Domingos de Almeida com Avenida Marechal Setembrino de Carvalho. Indicação 101, protocolo 1052 de 2023. Vereador Egídio Carvalho indica ao executivo inclusão de trecho na Rua General Vitorino, no Plano Municipal de Asfaltamento. Indicação número 102, protocolo 1062 de 2023. Fala, vereador Bispo Padovan indica ao executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à MEF Cabo Luiz Quevedo, na Avenida Pinheiro Machado. Indicação 103, protocolo 1065 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo colocação de bueiros e reparos na via com encascalhamento na quadra 1, na Vila Cibrazem. Indicação 104, protocolo 1070 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo que proceda estudos para pavimentação asfáltica na rua General Hipólito, entre as Tracamas Zabal, Marechal Deodoro, no bairro Nova Esperança. Indicação 240, protocolo 1036 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Nelson Solon.
Perdão. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Eu solicito à vereadora que faça a leitura das moções.
Agora sim. Moção 240, protocolo 1036 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Nelson Solon Jaques. Moção número 241, protocolo 1037 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor pelos 24 anos da imobiliária Marca Imóveis. Moção 242, protocolo 1072 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor ao servidor Ricardo Aires Simas pelos relevantes serviços prestados à frente da direção da Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragô. Moção 243, protocolo 1057 de 2023. Vereadora Zuman Sinello, congratulações e louvor para o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, ACIL. Moção número 244, protocolo 1050 de 2023. Vereadora Zuman Sinello, congratulações e louvor à Secretaria de Cultura pelo evento Feira das Etnias. Moção número 245, protocolo 1069 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à patronagem do CTG Patrulha do Oeste pela participação e brilhante desempenho no Encontrão Martim Fierro 2023.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Bancada do Republicano se soma moções e peço anuência ao plenário para entregarmos o diploma na próxima reunião, as minhas duas moções.
As moções estão aprovadas. Destacamos hoje também, num momento especial, e saudamos o aniversário do nosso assessor jurídico da Casa Legislativa, doutor Frederico, que Deus abençoe a sua família, abençoe o senhor nesta caminhada, um jovem futuro pai nos próximos meses. Então, receba em nome da Câmara aí os parabéns de todos os vereadores e mais tarde irá comunicar onde é que será a confraternização. Em discussão e votação única, solicito à secretária a leitura do parecer ao PL 78.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega essa comissão para o parecer do projeto de lei ordinária 78 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 990 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 537.978,77. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbricas, gestão pessoal na funcional, folha de pagamento na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores. Ainda esse texto verifica-se que servirão de recursos para atendimento das despesas que tratem o objetivo de redução de valores, recursos livres da própria gestão de pessoal conforme reserva de saldo. Ante o exposto por análise da documentação apresentada, constatamos de que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Vereador relator Carlos Delgado e demais voto de acordo. Sala das Comissões, em 2 de junho de 2023.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei 78 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao PL 81.
Só para manifestar meu voto contrário ao projeto 78, senhor presidente.
Vereador Marcelo manifesta seu voto contrário. Está registrado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL 81.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 81 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa. Importa destacar que a iniciativa para defragar o orçamento vigente no valor de R$ 284.716,51. Importa destacar que a iniciativa para defragar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica no município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do gabinete do prefeito, na funcional gestão do GAPRE, na categoria econômica dos serviços de consultoria e da Secretaria Municipal de Educação, na funcional higienização, manutenção e adequações das estruturas físicas das escolas, incluindo espaços de recreação e práticas desportivas escolares para o regular funcionamento das escolas, na categoria econômica, indenizações e restituições. Ainda em seu texto, verifica-se que servirão de recursos para atendimento das despesas de que trata o projeto, a redução de valores, recursos livres vinculados, conforme extrato de reserva de saldo. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos de que, acordo as atribuições dessas Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de junho de 2023, vereador relator Carlos Delgado e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste.
Também manifesto meu voto contra, senhor presidente.
O vereador Marcelo Lemos também manifesta o voto contra. O projeto de lei 81 está aprovado. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 33, protocolo 1040 de 2023. Vereador Carlos Delgado encaminha a justificativa de ausência nas reuniões de comissões de 2 de 5 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar 34, protocolo 1055 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de ausência no período de 29/5 a 2/6.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário.
Projeto de Lei 83, Protocolo número 1042 de 2023. Vereadores Clemente e vereador Delgado declara de utilidade pública a Escola de Samba Deu Xuxa na Zebra. Projeto de Lei número 84, Protocolo 1060 de 2023. Vereador Marcelo Lemos dispõe sobre o direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino Municipal.
Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondência, ofício número 89, protocolo 1071 de 2023. Executivo encaminha informações sobre o PLO número 043 de 2023 do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 81, protocolado sobre os números 993 de 2023.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 26, protocolo 1039 de 2023. BRK Uruguaiana encaminha respostas ofícios 500, requerimento 342 de 2023.
Peço a palavra.
Do vereador Clemente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, eu vou fazer uma manifestação da resposta que a empresa BRK encaminhou aqui a essa casa. É, essa resposta subjetiva, de que esteve no local e verificou que está em funcionamento o sistema conforme previsto no contrato. Eu devo ter mandado alguma coisa que algum alienígena escreveu, porque não entenderam. O que nós informamos no documento foi que lá foi instalado a rede de coleta de esgoto bem no trânsito onde é das pessoas e dos veículos entrarem naquele lugar. Ninguém colocou ali se está ou não está em funcionamento. Claro que está em funcionamento, está no lugar errado. Tem um acesso ali para pessoas, para veículo, e essa empresa colocou aquela tubulação e ficou aquele lugar onde se faz inspeção do esgoto ali, está na entrada onde os carros passam em cima e podem quebrar, onde as pessoas podem tropeçar, pessoas idosas. Ó, dá vontade de bater na cabeça de lá de alguém que respondeu esse documento e perguntar, será que tem alguém aí dentro dessa cabeça ou tem cérebro? É essa a pergunta que nós fizemos. Por que não tiram dali e não colocam no lugar adequado? Ali vai quebrar se um carro passar em cima ou uma pessoa vai ainda se machucar naquele local. Ninguém perguntou se a rede está funcionando ou não. Claro que está funcionando, está no lugar errado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Correspondências expedidas a diversos.
É, nós temos alguns e-mails ainda. E-mail 27, protocolo 1045 de 2023. Ofício 0766, Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Encaminha a resposta, ofício 397 de 2023. Moção 122 de 2023, vereador Clemente. E-mail 28, protocolo 1046 de 2023. Ofício 767, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Encaminha a resposta, ofício 401 de 2023. Moção 123 de 2023, do vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 655 a 677 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofício 409 a 430 de 2023 e autógrafos número 44 a 46.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 35ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.